Jets game's in the Admiral refrigerator. The door is closed, the lights out. Butter's getting hard, the eggs are cooling, and the Jell-O is jiggling.
Fala, galera do Mata Mata TV, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Zé Henrique. Hoje nós estamos aqui para fazer um podcast para gente muito especial. Hoje a gente vai falar do top 10 all of times da NBA. Jogadores de basquete que fizeram história, que conseguiram mudar o esporte, conseguiram fazer números incríveis e que vão ficar lembrados para sempre em nossos corações. Para me ajudar nessa tarefa quase impossível, eu trouxe dois mega analistas aqui que entendem muito da coisa. Primeiro vou apresentar para vocês André. Fala aí, André.
Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão durante essa quarentena em casa, provavelmente, por favor. E então, como o Zé falou, hoje a gente vai estar fazendo nossa top 10, eu e o Lucas. E foi muito difícil de fazer, cara, a gente teve que deixar algumas pessoas de fora, infelizmente, mas tá, na minha opinião aqui, tá tudo certinho, vamos ver a do Lucas.
Fala, Lucas, se apresenta aí pra galera.
Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos. É, como o André já falou e o Zé também, foi uma tarefa muito difícil fazer essa lista aqui dos 10. É, teve muita galera boa que ficou de fora. E vocês vão discordar, vão concordar, mas opinem, por favor, dê o feedback de vocês. Eu acho que vai ser um material muito bom pra gente discordar e debater muito, viu? Valeu!
Galera, só pra lembrar vocês ainda no começo desse podcast, pra vocês não esquecerem, aonde você estiver escutando esse podcast, segue aí a gente, se for no Castbox, se for no Spotify, segue a gente aí, clica no seguir, para que nós, isso faz a gente ser apresentado para novas pessoas, e quando sair um novo podcast, vocês serem avisados na hora. Então seguem a gente, não esqueça de seguir, sigam as nossas redes sociais também, a gente está no Instagram, mata_TV, a gente está no Twitter também, matamatapodcast, segue a gente, comente com a gente, dê sua opinião, reiteiem a gente, não tem problema, a gente tá aqui para isso, para fazer o debate sobre aquilo que a gente mais ama, que é os esportes, ser difundido, tá bom, galera? Eu já vou deixar o meu disclaimer, eu não fiz a minha lista, nunca farei, porque eu não quero ser hateado, eu não quero entrar nessa discussão, deixa para quem quer ser hateado fazer a sua lista aí. Feito os disclaimers...
Eu gosto do hate, eu gosto.
Beleza, ó, já chamo o André, já é com ele. Feitos os disclaimers, feitos os avisos, as apresentações, sem mais delonga, vamos lá, galera! Então, para começar o nosso top 10, a décima colocação do nosso analista, Lucas França. Fala aí, Lucas, quem que é o seu décimo lugar?
Cara, meu décimo lugar, eu já consegui fazer ele dividido, por incrível que pareça. Eu coloquei...
Já começou roubando!
Já comecei em cima do muro, já comecei bem, né? Então vamos lá, eu coloquei o Sir Oscar Robertson e a máquina, a besta enjaulada, Shaquille O'Neal, porque na minha opinião, na verdade são dois jogadores um pouco distintos, né? Mas na minha opinião eles estão no mesmo nível de basquete, são dois que fizeram história. O Oscar Robertson por ser o maior... triple-doubleista, não sei nem como é que eu posso falar isso da história, com 181 jogos. É, passando rápido aqui, para quem não sabe, um triple-double é quando um jogador faz na mesma partida dois dígitos, ou seja, mais de 10 pontos, mais de 10 assistências, mais de 10 rebotes, vamos dizer assim, que são os três fundamentos mais importantes, mais falados. E por isso, por causa que ele é... Por tudo isso, pela importância dele na equipe, do Cincinnati Royals, né, do Milwaukee Bucks que ele jogou, de 60 a 74, que foi a atividade dele. E o Shaq pela sua imponência, pelo seu jogo de garrafão, por ser uma lenda muito midiático, por ser muito resenha também, como a gente pode ver, por ser uma vez MVP também, por estar 15 vezes no All-Star, por ser muito forte, muito atlético... Um cara, pra mim, na minha concepção, também completo como um pivô. Então, na minha décima colocação, eu tenho dois jogadores. Essas duas lendas.
O Shaq é inconfundível. Se você ouviu falar de basquete, você ouviu falar do Shaquille O'Neal. Ele é, cara, sensacional. É um multitarefas na vida. O Shaq, ele é ator. Pra quem não sabe, o Shaq, ele já foi policial em Los Angeles. O Shaq já participou de lutas
ele
de MMA.
Ele tem uma rede de
cara...
restaurante, não sei se...
Exato, é analista de televisão, de basquete. E ainda é um mega de um pivô, velho. O Shaq é muito engraçado, é, participou de filmes, é ator. Ele, o jogo dele é engraçado, o jeito dele jogar, ele é muito gigante. O Shaq, ele é um cara assim, que você vê na rua, você sai correndo, você atravessa pro outro lado da rua, porque você acha que o homem vai te bater. Porque o homem, ele tem 150 quilos, meu amigo. Quando jogava, hoje deve estar beirando os 200 já, né?
2,16 de altura.
Nossa, 2,16, cara. Eu tenho 1,99, eu sou mais alto que todo mundo. Se eu vejo um cara de 2,16, eu... Meu Deus do céu, não tem como, não. E além de ser o cara que... Além das jogadas deles que são icônicas, né? Aquelas tabelas que ele quebrou enterrado. Pra você ter uma ideia da besta que esse cara é de força física, né? A gente fala assim, um cara de 150 quilos, né, Lucas? Ah, o cara é lento, o cara é estranhão. Não, sim. O Shaq era extremamente atlético. Não adianta, você postasse corrida com ele, você ia perder, porque o cara era muito atlético.
Não, demais a conta. Então, eu acho que ele tá muito bem merecido nessa posição. É, e vamos dizer aqui, gente, que é nessa lista que a gente fez dos maiores mesmo, viu? Do décimo até o primeiro, do maior... E
pra começar pelo cheque, você já tem uma base que o negócio é grande, né?
Exatamente.
É só um gigante mesmo. Bora lá, André, sua décima posição fica com quem?
Então, rapaziada, antes de começar a falar meu top 10, eu queria dar só um adendo rapidão que eu levei em conta os números do jogador, a habilidade dele em quadra, os prêmios dele ao longo da carreira, e é isso. Bom, pra sem mais delongas, meu top 10. Décimo lugar, Hakeem Olajuwon, The Dream. Ele, você fala de um cara que teve uma temporada de 14 rebotes por jogo, 4 bloqueios por partida. Ele era um jogador muito atlético e é o cara que venceu na época do Jordan, né? Pouca gente fala dele, inclusive no documentário da Last Dance. Ninguém falou dele porque é um cara que meio que ofusca o que o Jordan foi, né? Porque durante os dois anos um ano que o Jordan... se aposentou, ele foi lá e venceu. O próximo ano que o Jordan voltou no meio da temporada, ele foi lá e venceu também. E ele é diferenciado, porque ele é o único jogador daqui que no primeiro time dele, que ele ganhou, ele não tinha quase ninguém junto com ele, que era muito bom, super estrela. Ele tinha o Kenny Smith, que é analista hoje, mas que não era praticamente muito bom na época. E tinha o Robert Horry, mas fora isso, ninguém. No segundo campeonato, ele tinha o Clyde Drexler, mas no primeiro ele não tinha quase ninguém. E, cara, o jogo de pés dele era impressionante, impressionante. Ele fingia que ia pra um lado, ia pro outro, no garrafão, ele era um cara bizarro. É isso.
É, o Hakeem, o nigeriano, esse cara, ele era qualquer coisa fora do comum, que você imagina. Um cara que ganhou do Jordan, não só uma vez, né, ganhou várias vezes, era um cara que fazia os times que ele jogava bater de frente com o time do Michael Jordan naquele Bulls dos anos 90. Ele sempre debateu de frente. Foi um cara que foi escolhido no draft de 84, para mim o maior draft da história, né? Foi escolhido antes do Michael Jordan.
Ele foi o primeiro.
Exato. E foi o único cara que... Foi o único cara que sempre brigou com o Jordan em talento. Por exemplo, o Jordan foi eleito o novato do ano em 85, né? Depois que ele foi draftado. E o único que teve voto e que chegou a fazer ameaça ao Jordan nessa votação de novato foi o Hakeem, porque ele era muito bom. O Hakeem, ele é um jogador sensacional, fora do comum. Eu vou deixar o Lucas falar um pouco mais pra frente, não falar nessa parte, porque eu sei que o Lucas tem o Hakeem na lista dele. Então, quando o Lucas colocar... O Hakeem,
Olajuwonzinho, ele é na nona posição minha. Então, tipo assim, ele
então,
tá.
Então já mete pau aí, Lucas.
Cara, um cara que foi MVP uma vez no primeiro título dele, quando o Jordan tava nos holofotes, 94. É, que foram as duas MVP de final, quando ele foi as duas vezes campeão. É, que tem números absurdos de 20 pontos, 11 rebotes, 2 tocos por partida, entendeu? É um cara assim, ele era dominante de costa a costa na quadra. O Houston, eu acho que sente muita, mas muita saudade dessa época, porque hoje, lógico, tem jogadores muito bons, Mas
os únicos títulos do Houston, tá? Só pra deixar claro. O Houston só ganhou com o Hakim, nunca mais ganhou em nenhum outro momento da história.
Exato, exato. Então, assim, o Hakim, ele pegou o time nas costas, igual o Jordan fez com o Bulls, né? Mas, realmente, ele não tem a mesma porção e o mesmo reconhecimento como outros jogadores. Mas ele é um cara, assim, fenomenal, Hall da Fama. Então, só meus parabéns pra esse cidadão.
Tem uma foto dele contra o Oldham no Wikipedia, cara, que é incrível como era o gancho do Hakim, velho. O cara, o marcador dele tinha o mesmo tamanho que ele, os dois tinham 2,13. E no gancho, o Hakim tá, tipo, 30 centímetros mais alto que o cara, e o cara não consegue chegar nele, velho. Ele era demais, jogadas deles era sensacional.
Fala aí, André. Uma curiosidade aqui, rapidinho. Ele só foi começar a jogar basquete no final da adolescência dele, igual o Embiid hoje, porque, não sei, cara, lá na África, ele vem da Nigéria, né? Não é tão popular o esporte, então é por isso que eles começam a jogar mais tarde. E por isso que, às vezes, as pessoas falam que ele tem, tipo, uma falta de experiência no basquete e é um ponto fraco dele, não tem uma inteligência muito grande dentro do basquete.
É, então, ele usava do seu físico e das suas capacidades físicas, né, pra, digamos, esconder um pouco essa falta de base que ele teve, né? Mas mesmo assim... Exato.
É,
imagina se esse cara tivesse jogado basquete desde os 6 anos, sei lá. O que ele seria, né? Mas seguimos. Então, a nona colocação do Lucas já foi dita, é o nosso queridão Hakim. Então vamos com você, André. Na sua nona posição é quem aí?
Meu queridíssimo Larry Bird, 3 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP das finais, 3 vezes MVP, era um cara sensacional. Ele era realmente um mágico dentro de quadra, ele fazia de tudo, na defesa, no ataque, principalmente no ataque, ele dava assistência, fora a bola de 3 dele, que era sensacional, ele já foi campeão do torneio de bola de 3, tinha aquele time sensacional com Kevin McHale, Robert Parrish, que ganhou do Magic Johnson, fora que na defesa ele era um cara impressionante, ele roubava a bola, marcava como ninguém, e venceu o Bulls do MJ e o Lakers do Magic e do Kareem. É um cara sensacional, sensacional.
Pra quem não entendeu o meu não, a minha revolta, fica aqui a minha não concordância com o Larry Bird tão alto. O maior branco no basquete de todos os tempos merecia estar no top 5. Vocês estão... Tá tudo
é difícil,
errado, tá tudo
cara,
errado.
É difícil,
aí também não. Aí a gente vai ficar pra
sempre. Top 5 cara era dá, muito
top,
bom.
Top 5 não dá, top 5
muita,
não dá.
Muita curvada.
Tem clubismo meu de torcer pro Celtics?
Logicamente.
Mas isso não conta.
Pouquinho só.
Mas fala aí. Ele aparece na sua lista, ô Lucas? Fala aí dele, o que você acha dele?
Ô Zé, assim, pelo que eu tô vendo, o André vai falar um, eu vou falar meu próximo. O André vai falar um, eu vou falar o outro, porque não tem cabimento. O meu passarinho, o Larry Passarinho, Larry Bird, ele simplesmente tá na oitava posição minha, igual eu falei. Cara, excepcional, 3 vezes MVP, com 3 títulos, números assim, quase um triple-double também na carreira. Então, cara, o cara é excepcional. Só que, é igual eu disse, igual o André também disse, cara, teve caras melhores que ele, impressionantemente melhores que ele. Sim, é um cara excepcional. Então, assim, você olhava pra ele, se eu visse o Larry Bird na rua, eu passaria reto, cara. Eu não ia falar que ele era jogador de basquete, me desculpe. Mas, tipo assim, você olha pro cara, você não vê nele, fala assim, porra, ele é um jogador de basquete, cara, mas quando o cara tava na quadra, é qualquer coisa assim, sem educação. O cara era sem educação jogando. Ele pegava a bola e falava assim, ó, deixa com o pai que o pai vai resolver. E, lógico, com a companhia que ele tinha no time dele, assim, ele sempre teve boas companhias, né? É bom ressaltar. Mas ele, lógico, ele mesmo com as boas companhias, ele se destacava no meio de todos, né? Então, um cara que tinha o arsenal de bola de 3, igual você falou, que na época dele ele foi tipo como se fosse um dos pioneiros da bola de 3, assim, com o maior acerto, né, vamos dizer, porque ele ainda é um dos maiores aproveitadores da bola de 3 da história. Então, assim, ele revolucionou o jogo dele e o jogo dos companheiros nesse ponto, né, porque não tinha muito essa arma. Mas, cara, o cara é excepcional. Só que, de novo, tem cara melhor que ele.
Só para vocês entenderem o tamanho do Larry Bird, por que eu tô tão fã do cara, não é só os números dele em finais. Claro que isso diz muito de quem ele era em jogos grandes, né? Mas de quando ele entrou no Celtics e durante 10 anos seguidos, o Celtics ganhou a conferência na temporada regular, né? Teve mais vitórias na conferência na temporada regular, dos 10 primeiros anos, 8 vezes, cara. Claro, tinha um baita de um time, tinha um baita de um suporte, né, pra ajudá-lo, mas não é pouca merda, é muita coisa que ele fez durante esse tempo aí, cara. Mas tá isso, eu acho que ele merecia estar no top 10, fica aí a discussão, fala aí o que vocês acham pra gente, vai lá nas nossas redes sociais, digam, e aí, Larry Bird merecia estar mais alto, merecia estar aqui, merecia estar fora do top 10? Fala aí pra nós o que vocês acham. Então, só pra ficar claro pra vocês, 8ª posição do Lucas, Larry Bird e do André, a 9ª. Então, André, falta a sua 8ª. Conta aí pra nós.
Vamos lá. Vamos falar de Bill Russell. É um cara que...
Olha aí, rapidão, André. Não tem a mínima lógica. Não tem a mínima lógica. Qual que é a minha 7ª posição? Zé, me pergunta agora, por favor. Lucas, qual que é a sua 7ª posição?
Lucas Franz, analista do Mata Mata TV. Quem não está em sua 7ª posição?
Ah, quem que você acha? Magic Johnson, Bill Russell. Aí pergunta pra André qual que vai ser a próxima. Cara, a gente ia ficar assim pra sempre.
Não é combinado, cara. Eu juro por Deus. Mas vamos lá.
Bill Russell. Chega aí, fala de Bill Russell pra nós aí, André.
Ele tá nessa lista mais porque ele é um cara vencedor, né? 11 títulos da NBA, é o maior campeão de todos os esportes, de todos os tempos. Você não vê um
cara que...
11 campeão... 11 vezes campeão em qualquer modalidade de esporte. Mais 2 vezes que ele foi campeão na universidade. Mas assim, dentro da quadra ele era o cara mais habilidoso de todos, né? Ele não pontuava tanto assim, mas pegava muito rebote, defendia muito bem e foi 5 vezes MVP. Mas também a gente tem que levar em consideração que ele não jogava naquela época dos melhores jogadores, né? Ele tinha uns caras meio fracos que ele jogava contra. Por isso que ele talvez tenha sido 11 vezes campeão. Fala aí, Lucas, o que você acha dele?
Bom, cara, é isso aí. Ele já tá na minha 7ª posição. Cara... 11 títulos da NBA, 12 All-Stars, com números, assim, pra aquela época bons, mas dá pra gente ver que é igual a gente teve essa discussão até um pouco tempo atrás. Mas naquela época dele, a NBA era tida como um esporte secundário, né? Vamos dizer assim, era um esporte amador, realmente. Porque, cara, o cara tem número de média na carreira de 22,5 arremessos, entendeu? Isso rebotes. Mostra muito rebotes. Como que é rebotes. Rebotes, perdão. Tem 22 rebotes por partida, de média, né? Então, assim, isso mostra um pouco como era o jogo naquela época. Então, assim, lógico, o Celtics, como foi muito bem mostrado aqui por nós, é o maior time vencedor da NBA. E naquela época era um esporte à parte. Só que, igual você falou também, André, eu concordo. O Bill Russell, que também tá na minha lista, mais pela grandiosidade dele, entende? Pelo quão vencedor e campeão ele foi. Não desmerecendo, lógico, a habilidade dele, nem o astro que ele foi pra época. Mas, assim, são épocas diferentes, são tempos diferentes. É igual você for analisar qualquer outro tipo de esporte coletivo, antigamente e atual. Tem suas particularidades e suas diferenças, mas não podemos desmerecer ninguém. Mas é isso.
Então, pessoal, como nem vocês comentaram aí, o Bill Russell jogou numa outra época e não sei o que. Eu concordo, tá? Era outra época, era outro basquete, nem cesta de três tinha, né? Naquela época, pra você ter uma ideia de como era outra dinâmica que tinha o basquete naquele momento. Entretanto, é aquela mesma discussão que a gente tem entre o Pelé, se ele jogasse hoje ou não. O cara que é bom, o cara que tem técnica, ele ia se adaptar e ia ser bom, ia ter técnica em toda a época que ele entrasse pra jogar. O cara, ele jogou num basquete meio amador e jogou, sei lá, 80% do que ele precisava. Pô, se ele é campeão jogando 80% 11 vezes, não tem por que ele se desgastar jogando a 100%, entendeu? Tem isso, era outro basquete, mas ele se adaptou para a época dele, é que nem a gente fala no futebol. O Pelé foi, o futebol era mais lento, só que se adaptou àquela época dele, entendeu? É que nem, sei lá, se o hoje o LeBron ele vai ter que enterrar na minha cara, ele não vai usar o 100% dele igual ele tem para enterrar na cara do Zion, por exemplo. Cada um vai adaptar sua força e seu talento. Por isso que eu falo, o Bill Russell, o que ele fez, e se o Boston é o maior campeão da história, é porque o Bill Russell jogou lá, entendeu? E teve as médias que teve. Então é isso, galera. Mais alguma coisa acrescentada do Russell aí?
Não, é isso mesmo, mas é aquele caso, né, tipo, cê, imagina, se a gente colocar o Michael Jordan nos anos 60, você acha que ele ia fazer a mesma quantidade de pontos que ele fez hoje? Ele ia fazer mais ainda, mas aí que tá, a gente não ia desmerecer ele, a gente não pode desmerecer ele, porque ele faria a mesma coisa nos anos 90, igual o Bill Russell talvez faria nos anos 90 e nos anos 80, sabe, é tipo isso.
É, por isso que eu falo, é difícil comparar, o pessoal fala assim, ah, no X1, é, Jordan e LeBron, não tem como saber, porque cada um foi bom na sua época, né? O jogo de um era de um jeito. Ah, por que, que o fulano não estava de três? Porque não tinha cesta de três. Por que, que o Bird desenvolveu isso de chutar de três? Ele foi um dos pioneiros a fazer muitos pontos assim. Porque na época dele foi a época que foi inserido a cesta de três, né? Então, você é bom para aquilo que você precisa. Mas vamos lá, vamos parar dessa discussão e vamos seguir aqui. Já que o André já falou da sétima posição do Lucas, então vamos, André, qual que é o seu sétimo lugar?
Meu queridíssimo Will Chamberlain, a torre.
Ó, oh, mudou, meu Deus, mudou.
O homem, o cara que jogou na época do Bill Russell e ainda conseguiu ganhar dois títulos. O segundo não foi quando ele tava mais jogando, mesmo assim, ele conseguiu ganhar 107, que foi a quebra do campeonato seguido do Bill Russell, que foi em 67, pelo Philadelphia Warriors, se não me engano, alguma coisa assim. E ele foi MVP das finais de 72, naquele time com o Jerry West, com Elgin Baylor. Foi 4 vezes MVP da temporada, todos os anos com o Bill Russell jogando contra. E é o cara que fez 100 pontos em uma partida, sabe? Você não tem muito o que falar dele. Ele é um cara que jogava em todos os lados da quadra, ele era um ótimo defensor. Ele, muito por causa do tamanho dele, por causa dos braços dele serem muito grandes... era um jogo extremamente físico, ele pegava rebote no ataque, na defesa, era o diferencial dele. Por isso que naquele jogo de 100 pontos, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado, ele fez mais de 20 rebotes. Ele teve uma temporada com mais de 50 pontos por jogo. Você sabe o que é isso? 50 pontos por jogo. Quando você faz 50
por
pontos.
Jogo!
É,
por
em um jogo, jogo. Hoje, você fica a semana inteira falando de um cara. Ele foi 11 vezes campeão de rebote na temporada. Rookie of the Year. É um cara que extremamente talentoso. E fora que um fato curioso dele, antigamente no lance livre, você podia enterrar a bola. Ele conseguiu mudar várias regras e aí pela NBA, que ele era desproporcional para a época.
É, o Chamberlain tem pouca coisa para falar. É difícil acrescentar algo do que o André falou, né? Ele é tudo isso e não é à toa que até hoje... Os números dele de pontos, de pontuação na história da NBA são assustadores, tá? Não é grande, são assustadores. Você tem medo de ver, você fala assim, pô, será que alguém algum dia vai bater, né? Porque ele é um cara que era fora do normal.
O Kobe que fez 80 pontos e chegou perto, né? 20 pontos de diferença.
Exato, e o Kobe chutava de 3. O Chamberlain não chutava de 3. Nesse dia o Kobe...
Era na marra.
Exato, era... Era enterrando o lance livre, era enterrando na cabeça dos caras. Só um adendo, uma curiosidadezinha aí. O Chamberlain, quando ele jogou, esse jogo dos 100 pontos, ele ficou muito icônico pelo que ele fez, pelo que representou, né, a marca centenária. Só que os adversários falam que chegou uma hora que já deixava ele fazer pontos. O Chamberlain e os parceiros dele falou que muito pelo contrário. Os adversários não queriam ser o... O pessoal fala, os adversários não queriam ser o cara que tomou 100 pontos do Chamberlain, que é mais feio ainda. Mas é só pra ficar essa discussãozinha aí que a gente tem até hoje aí. Então vamos seguindo. Creio que o Chamberlain daqui a pouco ele sai aí na lista do André. Do André não, do Lucas. O Lucas vai falar dele.
Na quinta então, posição, já... inclusive.
Então vamos, quando chegar lá, você falar dele primeiro. Vamos pegar aí a sexta posição. André, qual que é a sua sexta posição?
Então, na minha sexta posição, é um dos caras mais subestimados da história, é o Tim Duncan. É o cara que venceu 5 vezes o título da NBA, é um cara que tinha um fundamento muito absurdo, por isso que o apelido dele é o The Big Fundamental. Ele é, na minha opinião, muito subestimado, porque ele jogou num time muito bom mesmo. Com Greg Popovich, com Tony Parker, com o Ginobili, Bruce Bowen, mas também você não pode tirar o crédito do cara, que nem... eu tinha falado antes, ele... Você não pode tirar o crédito de um cara que jogou num time muito bom, porque basicamente todos essa lista jogaram em time absurdos, né? Ele foi Rookie of the Year, ele, cara, não dá, ele é impressionante. Ele fazia double-double nas finais, cara, tinha média de double-double nas finais. E o jogo de pés, ele era outro jogo de pés impressionante também, igual o do Hakim. Eu acho que muita coisa do Hakim, muita coisa do Tim Duncan veio do Hakim, acho que é uma inspiração dele.
Eu acho assim, o Tim Duncan é um cara totalmente fora de série. Ele é um dos caras, né, que me fez começar a assistir NBA. Quando eu comecei a acompanhar a NBA, era um dos melhores já na época dele. Ele era sensacional. Ele era muito gelado, né? Era aquele cara sem sorrisinho. Fazia ponto, ganhava a final da NBA e nem dava um sorrisinho. Era um cara muito gelado. Só que
ele jogou no time muito bom. Rafão, ele estava muito bem, cara. Ele estava
de fora,
bem,
né?
Média distância. Média distância
era. Nem para três, né? A média distância dele era muito boa, velho. Ali fora do garrafão, aquela pontuação de 2 pontos fora do garrafão, ele tinha uma média de acertos muito grande. E uma coisa que eu sempre falo: o cara jogou num time muito bom? Jogou num time muito bom. Mas quem foi três vezes MVP nos 3 primeiros títulos jogando num time muito bom? Foi ele. Isso mostra que, mesmo cercado de grandes jogadores, ele se destacava. Mesmo cercado de grandes jogadores, ele era sensacional. E no último título dele, ele conseguiu ser o coadjuvante que o Leonard precisou, né? Que foi em 2014. Ele conseguiu segurar as pontas ali quando precisou, porque é um jogador muito experiente. O pessoal fala que tem uma puta work ethic, né? Que acho que esse trabalho trabalha muito bem, sempre pensando em ganhar. Então, é um cara assim que eu admiro, sempre vou admirar. Pra mim, o Tim Duncan tá entre os maiores do que eu vi. Ele é o maior. É maior ou segundo? Mas ele tá no garrafão do top 5 dos que eu vi. Se eu for montar uma seleção, posição, pra mim, o Tim Duncan, do que eu vi jogar, né, atualmente, assistindo ao vivo, contemporâneo, ele tá aí sim, um dos maiores do garrafão que eu vi jogar. Ele é sensacional. Então, agora é com. Mais alguma coisa pra acrescentar, André? Só isso mesmo?
É só isso mesmo.
Então, perfeito. Vamos lá, Lucas. Sixth position, all of times, NBA players. É com você, Lucas.
A minha sexta posição fica com o nosso queridíssimo... O João da Mágica, o Magic Johnson. Ele... Cara, pra mim, ele é um cara completo. Sabe quando você fala aquele cara completo? O cara que tem média na carreira de quase um triple-double, ele é o maior assistente, média de assistência por jogo. Ele tem 11.2 assistências por jogo. Assim, é uma coisa impressionante. Então o cara jogava para ele e para o time. Então ele pensava muito no coletivo. Ele se destacava por pensar tanto assim no coletivo, entendeu? Porque ele entendeu que o título não viria sozinho. E por isso ele ganhou 5 títulos da NBA, né? Todos pelo LA Lakers. Então é um cara que... É, no mínimo, qualquer coisa boa, sabe? Ele, assim, tem 3 vezes MVP da temporada regular, 3 vezes MVP da temporada dos playoffs. É um cara que chama Magic, por causa das magias das jogadas dele, né? Dava gosto de ver o cara jogar. É como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse o Neymar de hoje, né? No futebol. O cara jogava bonito, ele fazia...
Excelente analogia.
Exato, ele fazia o basquete mais bonito. Sabe aquela hora que fala showtime? É o Magic Johnson dando assistência pro cara, ou fazendo ponto, ou dando assistência pro cara dar uma enterrada espetacular. Então vamos dizer que ele tem que estar nessa lista nossa mesmo, porque o cara é impressionante.
Sabe aquela jogada de toca para um lado e olha para o outro, que o Ronaldinho eternizou no futebol na década passada? Quem criou isso no basquete foi o nosso querido Magic Johnson. O que tem de jogada dele fazendo isso é incrível. Pô, uhum. Cara, ele era demais. Ele era... Tá. Então, o que ele fazia, ele era sensacional, cara. Dentro de quadra, ele é aquele jogo que você pegar, cara, eu quero ver um jogo da história da NBA e você quer se encantar. Veja os duelos do Magic Johnson contra o Boston Celtics na década de 80, o que ele fazia. Eu falei para vocês que o Bird foi gigante pelos títulos que ganhou na década de 80. O Magic Johnson, a mesma coisa. Ele que enfrentou. O Lakers dele é quem batia com o Celtics daquela década. Foi 3 vezes na MVP da final. O cara, ele era sensacional. O jogo dele era muito vistoso, era muito bonito. Era aquelas gracinhas dentro de quadra que dava resultado. Tanto é que os números deles não mentem, né? Que o Lucas já falou isso. São números impressionantes. O cara, em carreira, tem média de mais de 10 assistências por jogo. Isso não é em temporada, isso não é num jogo, isso não é numa série de playoff. É em carreira. Você vê o tanto que ele fazia os outros jogar. Depois dele, o único que eu vi passar mais ou menos bonzinho assim foi o Steve Nash. É difícil a gente ver um cara que consiga fazer o que ele fez. E é só pra ficar o adendo aqui, né? Pra gente passar do Magic Johnson, porque daqui a pouco o André vai falar também. Eu quero deixar uma indicação de documentário do Magic Johnson, um documentário sobre ele, né? Que é o The Announcement, que é O Anúncio, que é um documentário que foi feito sobre quando ele anunciou que estava com HIV, que foi no começo dos anos 90. Para quem entender um contexto, naquela época, o HIV, a AIDS, ela era uma doença que era carregada de muito preconceito para quem tinha ela, né? Era só drogado, era só homossexual, era só quem tinha vida pervertida, era só quem não merecia cuidado que tinha HIV. Então, além de ter esse cunho muito preconceituoso em cima da doença, consequentemente, as pessoas, na época, não se buscavam tanto, assim, com veemência, cura, tratamentos. Por quê? Porque não era praticamente assim, ó. Quem tem isso não precisa de tratamento. Tem isso porque fez cagado na vida. Tinha muito isso na cabeça das pessoas. E quando o Magic Johnson anunciou que estava com esse vírus, e quando não só anunciou, mas o documentário fala muito isso, a luta dele para tirar esse preconceito, para conscientizar as pessoas e desenvolver outras coisas, e mostrar que um soro positivo de HIV-AIDS podia ter uma vida comum, tanto é que ele voltou a jogar depois disso, né? Tinha muito preconceito que, vou pegar AIDS porque eu encostei no cara, porque eu peguei nele. Não, ele difundiu muito isso na cabeça das pessoas. Então, ele tem uma referência na vida civil, né? no cotidiano das pessoas, de ter passado por isso, né? Ele pegou HIV, diz ele, né? Numa festa na casa da mansão da Playboy, mas depois disso ele foi um cara que ajudou muito no combate ao preconceito, ajudou a desenvolver tratamento na doença, doou dinheiro, tudo que podia ser feito esse cara fez. Então, esse cara, eu falo pra você, eu sou mega fã do Magic Johnson dentro de quadra, e eu sou mais fã ainda do Magic Johnson fora de quadra, né? Beleza, galera? Daqui a pouco a gente fala do Mac Johnson de novo, porque o André com certeza vai estar na lista do André. Se o André não tiver na lista do André, nós quatro na quarta André do programa. Não é possível,
não,
né?
Não, a gente abandona ele.
Não, abandona, pelo amor de Deus. E já que o Lucas já falou a quinta posição, eu vou deixar o Lucas correr de um cara que a gente já falou aqui, que é do Will, do Chamberlain. Fala aí, Lucas. Tudo que você tem pra falar, ame o Chamberlain.
Cara, é um cara que faz 100 pontos numa partida, já tendo toda aquela discussão que a gente teve, do tempo dele e tudo mais. Cara, mas simplesmente, velho, ele seria grande em qualquer tempo. Ele poderia ser grande no primeiro jogo da história da NBA, como no último jogo da história da NBA, não interessa. O cara tem média de 30 pontos por jogo na carreira inteira, 23 rebotes. É uma coisa impressionante. É só uma coisa interessante. Ele, eu não sei nem se isso é possível, mas ele é o recordista de recordes da NBA. Você tá entendendo o que é isso? Ele tem 72 recordes no total. É um negócio impressionante. 61 recordes sozinhos e 11 divididos com outras pessoas, entende? É um cara muito, muito incrível, muito gigante, né? Pra época dele, como pra qualquer época da NBA. E ele é meu top 5 facilmente. É só mais esse comentáriozinho que eu tinha que fazer mesmo e já partir pro top 5 do André também, eu acho, né? Que ele vai falar os quinto dele agora, não é?
Exato, exato.
E é isso, então é só dando mais uma passada de bola pra ele mesmo, porque não tem muito o que falar desse gigante chamado Will Chamberlain, não.
Só pra ficar registrado, o sétimo maior pontuador da história da NBA. Só pra passar a régua aqui. Então, seguimos. Na quinta posição do nosso amigo André Falcão, quem que aparece, André?
Meu queridíssimo Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou em 26 de janeiro. É um cara que, por causa dele, eu comecei a assistir basquete. Quando veio a notícia dele, eu fiquei muito triste, eu não consegui acreditar. Foi como se um parente meu tivesse falecido. Mas, falando dentro, ele fora de quadra também, é um cara que inspirou muita gente mesmo, que era uma inspiração. Então, ele dentro de quadra era um cara que ele tinha um foco somente, que era na bola. Ele tinha uma mentalidade. Tanto que o apelido dele é o Black Mamba, né? Por causa da cobra. Mamba, Black Mamba. E ele tinha muito foco. Tanto que tem aquela jogada, aquela famosa icônica cena que o Matt Barnes joga a bola, finge que vai jogar a bola na cara dele, ele nem esquiva, ele nem pisca o olho. Mas ele foi 5 vezes campeão, uma vez MVP da temporada regular, fora que uma das outras vezes era para ele ser MVP, só que o Steve Nash roubou dele, que não foi justo para mim até hoje. E é um cara que ganhou com 2 times, praticamente com Lakers, mas com 2 elencos diferentes, né? Aquele com o Shaq, com o Rick Fox, mas também jogou com aquele com o Paul Gasol, Lamar Odom e etc. Mas é o quarto maior assistente da história, o LeBron acabou de passar ele, né? E campeão de terrada, é um cara fora do normal, atlético, chutava muito bem para 3, média distância, dentro do garrafão. E fora que ele também participou de alguns times de defesa de alguns anos de temporada regular. Então era um cara que marcava muito bem, é aquela coisa, né? Mamba mentality, ele tinha um foco somente.
Ele é um cara que em 19 temporadas na liga, ele tem 18 NBA All-Star. Ou seja, ele foi pro jogo das estrelas 18 vezes, 19 possíveis.
Só em 99.
Numa época. Só em 99, exato. Numa época que tínhamos grandes jogadores, tanto na posição dele, né? Pra disputar essa vaga com ele, né? Não foi uma época. Ele é o único shooting guard que tinha, né? O único alarmador que tinha na época dele, então por isso que ele chegou em todos. Não, ele disputou sempre com vários e ótimos jogadores na posição dele pra estar no NBA All-Star, sempre teve. Putz, falar do Kobe Bryant ultimamente, sei lá, é que nem o André falou, ainda
dá um desânimo
no estômago, ainda fala assim, putz, ainda a gente não acredita. É um cara sensacional, as lutas que ele teve fora de quadra também, é um cara super conscientizado, mas é complicado, ainda pra quem ama basquete, talvez quem não é tão ligado não sinta, mas pra quem ama basquete, aí é aquilo que o André falou, ainda é um parente que foi cedo, sabe, porque a gente ainda mais que tem essa idade nossa, começou a ver o basquete no começo dos anos 2000, na década de 2000 em si, né, que é muito fã dele, porque ele era um dos maiores, é o primeiro grande nome, né, pós Magic Jordan, pós Michael Jordan, perdão, com o Brian é sensacional. Então, na quarta posição, André, quem que vem a ser o quarto colocado?
Então, no meu quarto colocação é o maior Laker de todos os tempos, vocês já falaram dele, é o Magic Johnson. Você fala de um cara que foi 5 vezes campeão da NBA numa época que tinha Larry Bird, Michael Jordan, Isaiah Thomas, e é um cara que tinha aquele jogo bonito, sabe? Ele tava gosto de ver, ele passava umas maneiras impressionantes sem olhar. Ele é um cara que revolucionou a posição de armador, né? É um cara alto, ágil, com 112 impressionantes. Ele foi 3 vezes MVP das finais, 3 vezes MVP da temporada regular, jogou em times impressionantes com o Kareem. E como você falou, ele é um cara que inspirou muita gente também, que não só dentro de quadra, fora de quadra, ele teve o vírus da HIV, que infelizmente cortou a temporada dele e só foi voltar em 96, jogou alguns jogos, mas não era a mesma pessoa, o mesmo jogador, mas que conscientizou muitas pessoas do que era o vírus naquela época e que ajudou a ser o que não é hoje, né? Que provavelmente hoje seria um vírus que teria muito preconceito em cima.
Fala aí, teria matado muito mais gente, né? Também, né?
Exato, que, exato, exato.
Se você não tivesse essa luta, essa conscientização dele, né? É um cara sensacional. A gente já falou do Magic Johnson, então vamos partir pro quarto lugar do senhor Lucas França. Fala aí, Lucas!
Meus amigos, para quem está nos escutando, chegou a hora dele, do homem, da besta, aquele que só sabe ganhar, o rei, o King James.
The Master King James!
É ele, o homem que você olha pra ele e fala assim, cara, por favor, seja meu amigo, porque se for meu inimigo, eu tô fudido. Então, cara, ele, pra mim, assim, é o único aqui da nossa lista, né, que eu acho que creio também do André, que é capaz de estar no top 10. E outra, ele não é capaz de estar no top 10, em décimo lugar, em nono, em oitavo. Não, não, ele está entre os cinco maiores, podendo ser... Isso eu até discuti com meu pai ontem, né? Engraçado que a gente estava vendo um jogo do Detroit Pistons com o Jazz, que na época era New Orleans Jazz, né? Em 78. E falei, e eu tava comentando com meu pai sobre basquete, falei assim, cara, o LeBron é o único jogador, eu acho que... capaz de passar o Michael Jordan. Ou pelo menos igualar os feitos dele na grandiosidade. E igualar o mito que Michael Jordan é, né? Então, assim, ele é um cara de 4 MVPs na carreira, 16 All-Stars, 3 títulos, e um desses títulos é importante ressaltar que é com o time do Cleveland Cavaliers, que é o único título da história do Cleveland que é capaz, que vai ser o único título mesmo até eles acabarem. Porque hoje se tivesse rebaixamento, tem bem engraçado, né, pensar isso. Dois times que a gente pensava que ia ser tipo Lakers e Celtics tempos atrás, igual é Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors nas últimas temporadas, né, que fizeram embates emblemáticos, são dois times que se tivesse, vamos dizer assim, zona de rebaixamento, hoje eles estariam na segunda divisão, vamos dizer assim, do basquete... basquete americano, né? É meio louco pensar nisso. Mas o único título do Cleveland foi o LeBron que deu. Simplesmente o LeBron pegou o time na mão e falou assim, vem cá, eu quero ganhar um título com vocês, então eu vou dar esse gostinho pra vocês. Então...
Não só do Cavaliers no basquete, tá? Porque desde 65 pra cá, então a gente já vai aí completar 55 anos. O único título da cidade de Cleveland é o do LeBron. Porque
sim.
O Indians não ganha desde 48 na MLB. E o Browns na NFL ganhou numa pré-NFL que tipo, foi em 64. Ou seja, a cidade é carente de gritar é campeão, né? Então, pra você entender a grandeza do título do LeBron em 2016 pelos Cavaliers, né?
Sim, e sem contar o estilo de jogo do cara. O cara é uma máquina, o cara é um de 2 metros e tanto, que corre como se fosse um cara de 1,70m, vamos dizer assim, ágil, né? Tem média de 27 pontos, tem média de, na verdade, nem vou falar os números dele exatos, mas tem média de triple-double também, quase, na carreira inteira. É o terceiro maior cestinha que, logicamente, ele vai passar do Karl Malone, do Kareem Abdul-Jabbar, que eu tenho quase certeza, porque o cara tá em plena forma com 35 anos. Então, o cara que se cuida, o cara que só quer ganhar, só pensa em ganhar, que como o Michael Jordan também, igual a gente viu, pôde ver no documentário dos Bulls, ele quer fazer os companheiros dele serem do tamanho dele. Então, assim... É um cara que dispensa comentários, então ele. E lembrando que ele tá na minha quarta posição, porque ele ainda está jogando e ainda vai fazer muita coisa pelo basquete. Então, assim, facilmente ele vai disputar a primeira posição com o Michael Jordan, né?
Pra mim, eu vou falar aqui, o LeBron é o maior que eu vi. Contemporaneamente, que eu assisti ao vivo, o LeBron é o maior.
Sim,
isso é fato. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Michael jogando. Eu sou mais novo, né? Sou de 92. Então. Último ano bom do Michael, 98, 6 anos, eu não entendia de basquete. Mas que eu vi, o LeBron é o maior, assim, disparado. Claro, a gente tem o Kobe, que é muito bom, que chegou tanto, mas o que o LeBron é, o que ele representa, a idade que ele tem, ele é muito gigante pro basquete. Pra mim, o LeBron, ele é fera demais, cara. Ele é bom demais. Ele, o pessoal fala assim, ele foi fazer a panela pra conseguir ser campeão no Miami Heat primeiro. Cara, ele foi fazer a panela dele, mas ele era o cara da panela, ele era o cara que levava o time pra cima, é que nem o Lucas Franz falou aí. Ele, como o Jordan fazia, ele fazia os caras serem melhores ainda, né? Porque o LeBron, ele é sensacional, cara. E ele, com certeza, na minha visão, ainda ele vai dar um título pro Lakers ainda, o que eu sou contra, mas ele vai conseguir dar um título pro Lakers. Porque, cara, o LeBron, ele é sensacional, cara. E tem um outro que a mais do LeBron. O LeBron, a gente até falou isso, né, quando a gente falou do Russell, mas o LeBron joga numa época que a NBA é uma liga muito rica, trilhardária, nem conta se o dinheiro que a NBA gera todo ano, que a NBA faz rodar todo ano. Ou seja, tem muitas estrelas, muito grandes jogadores e ele continua se mantendo em destaque. O LeBron é qualquer coisa fora do comum. Já tem, desde 2005, esteve em todos os NBA All-Stars. Eu creio que vai passar os 19 do Jabbar, se eu não me engano, que é o maior, 19 Jabbar, depois o Kobe tem 18. Creio que o LeBron, se ele conseguir jogar até os 40, ele vai ter 20, 21 NBA All-Stars, vai passar esse recorde, porque ele é demais, cara. Ele é sensacional e eu sou mais fã do LeBron ainda, porque, além de tudo, ele é um cara que ele se engaja muito nas telas sociais, fora da quadra, fora da liga. Ele tá sempre em campanha, ele tá sempre em manifestação, ele tá sempre... Ele nunca se esconde na casinha dele, atrás do dinheiro dele, não. Ele tá sempre se posicionando em coisas um pouco até mais polêmicas. Ele sempre se posiciona, ele sempre tem a posição dele. E dentro de quadra, cara, tudo que a gente falar do LeBron vai ser pouco, porque ele é demais, de bom demais. E teve aquela virada em cima do Warrior, do Golden State, que pra mim, nada no basquete ainda, que eu vi ainda, foi maior que aquela virada de 3-1 pro 4-3.
Não, aquilo ali pra mim é uma coisa assim de outro mundo. Pra quem não acompanha, não sabe, vou dar um breve relato do que aconteceu. O Golden State estava ganhando de 3-1 a série de melhor de 7 jogos. Estava ganhando de 3-1 e precisava apenas mais vencer mais um para encerrar a série. O LeBron falou assim: não, eu não aguento mais não, eu vou ganhar esse negócio.
Venceu 3 jogos seguidos, sendo 2 lá em Oakland, tá? Não foi? Exatamente, não foi 2 lá em Cleveland e 1 só em Oakland, não. Tanto é que o jogo 7 foi lá. Ele foi campeão lá, é um cara sensacional, é fora do comum. Tudo que a gente fala do LeBron não vai ser o suficiente. Lucas, será que o LeBron é o seu próximo colocado? Se for, já... Lucas, não, perdão, André, será que o LeBron é o seu próximo na sua lista? Se for, segue aí com ele.
Vou dar uma emendada aqui, porque é ele mesmo. Então, você é um cara que fora de quadra também, ele, como vocês falaram, vocês esqueceram de um detalhe só, ele tem uma escola, ele criou uma escola, que é a famosa I Promise School, que ele paga a bolsa de todos os estudantes que vão para a faculdade, ele paga a bolsa. E dentro de quadra também é aquela famosa freak, né? Traduzido em português é aberração, que é o alto, forte e atlético. Você não consegue parar um cara desse. Ele vem na passada muito rápido, muito forte. Se você colocar o corpo para cima dele, a falta é contra você, cara. Você não tem o que você fazer.
Se você colocar o corpo contra ele, você vai parar na arquibancada.
Só se você for
já vi
usar
ele fazer
mais
isso com
2 metros de altura aí.
Não, mas a gente já viu ele fazer isso com um cara com 20 centímetros mais que ele, com 15. Eu tenho um enterrado dele em cima do Jang, do Wolves, que é sensacional, velho. O cara, o senegalês lá, tem 12, 13 centímetros maior que ele e ele atropela o cara. Mas o LeBron é uma besta mesmo. A palavra é freak, é aberração, porque não tem como explicar o LeBron fisicamente.
E é aquele cara, né? Tipo, ninguém fala, mas ele também tem várias outras armas, né? Ele tem a bola de 3, que ninguém fala, todo mundo acha que ele é ruim na bola de 3, que não sabe chutar, mas ele é o quarto jogador da história dos playoffs com mais bolas de 3. E fora que
mas sabe por que, André? Só um adendo aí nisso daí. Sabe por que o LeBron ele tem esse hype de ser ruim, né? O hype contrário na bola de 3? É porque ele desenvolveu isso durante a carreira dele.
Exato.
Você vê o chute de 3 do LeBron antes de 2008, antes de 2010, não era aquelas coisas mesmo. Então
fora
é um
isso,
cara,
né?
Que
é o cara
além
que se adapta. Ele se adapta.
Exato, é nesse ponto que eu ia chegar. Se adapta, é um camaleão, precisa chutar. Agora, o bom do basquete é os irmãos lá, os Splash Brothers. Não, eu vou chutar de 3 igual os Splash Brothers. Não, o bom agora é enterrar. Não, eu vou enterrar igual você enterrar. O cara, ele se adapta muito bem. É nesse ponto aí também que a gente precisa falar, quando ele ressaltou. Se adapta a todas as situações que ele se encaixa.
E é o único jogador da atualidade que está nessa lista, né? Pode vir mais pra frente, Kevin Durant. Cada uma tira, etc. Mas, enquanto, ele pode subir mais ainda, né? Ele tá em terceiro lugar, mas quem sabe um dia ele ganha mais 3 campeonatos. Talvez, né? Ele possa ficar em primeiro. Não tô tirando a possibilidade. E fora que ele jogou em times muito ruins, que nenhum jogador dessa lista já jogou, praticamente. Ele jogou naquele time do Cleveland, só com o Varejão.
Não, aquele Cleveland pré-2010, Cleveland pré-2010, meu Deus do céu, vamos montar um time aqui, tirando o LeBron na grande dos caras, velho.
Não, e aquele time com o Miami Heat, que tinha o Bosch, o Wade, o Ray Allen, ele era a estrela daquele time. Você não pode falar que ele jogou num time muito bom Se, tudo bem, se ele fosse o segundo melhor jogador, o terceiro melhor jogador, mas não. Ele era o cara daquele time, conseguiu ganhar dois
títulos por isso mesmo.
Não, e coisa que me dá muita raiva é as pessoas falarem que o Ray Allen salvou o LeBron daquele título. Meu Deus, cara. Ele, por causa que ele meteu aquela bola, ele jogou as finais inteiras, só ele apareceu praticamente, ele e o Chris Bosh. Ele fazia de tudo. Aí pra o cara vir lá e falar que o Ray Allen salvou ele, ah, vai se ferrar, cara.
E outra, o Ray Allen foi contratado só pra aquilo, né? É, ele ganhava os milhões dele só pra aquilo. É, exatamente. O LeBron ganhou os outros três jogos. Aí o Ray Allen foi contratado. Não, você vai vir pra esse tipo de bola, né?
Você vê que dois lances antes, o LeBron meteu uma bola de três muito clutch, que se ele não fosse pra aquela bola, o Ray Allen nem conseguiria fazer a bola de três dele famosa. Mas é isso.
Sempre teremos, cada um tem os seus haters, né? O LeBron vai ter o dele também. Então vamos seguir aqui, que o relógio nos grita. Fala pra mim, Lucas, sua terceira posição, você já falou, mas discorra um pouco do Brian. Eu não tenho mais nada a falar, senão eu vou ficar um pouco triste.
Cara, realmente, o Kobe, ele tem toda a moral pra ser o que ele foi, sabe? Porque pelo tamanho dele, com um jogo de 81 pontos, no último jogo do cara, o cara fazer 60 pontos, como assim, aquele gostinho de, putz, será que não dava mais e tal... E lembrar que o Kobe podia até mais um pouco, vamos dizer assim, mas as lesões e as dores, né, mais pro fim da carreira dele, não deixaram ele deslanchar mais ainda, né? Mais do que ele já foi, daquele tamanho. E o Kobe também, nessa vibe que a gente tá falando de, tá tão em voga também dos movimentos sociais e tal, o Kobe também foi um grande ativista nessa área, né? De combater o racismo nos Estados Unidos, que é tão forte, por ter também programas sociais para acolher pessoas da rua, para fazer programas de sociais mesmo, de ajuda social. Então o Kobe ele era incrível, não só como jogador, como pessoa também, porque eu acho que a gente tem que analisar também aqui o que o cara foi, né? Na vida, não adianta o cara ser muito bom dentro de quadra e fora de quadra não fazer por onde deixar o seu legado como jogador e como pessoa, né? E lembrar também que o Kobe, ele é o único jogador que tem duas camisetas no mesmo time aposentadas, né? O cara tem aposentado o número 8 e o número 24. Então, assim, e ele mesmo fala em outras entrevistas que ele já deu, que são dois números diferentes da carreira dele, porque demonstram dois pontos diferentes da carreira dele, né? O número 8 como...
Dois Kobes muito diferentes. O 8, o Kobe 8 e o Kobe 24 são dois Kobes diferentes.
Exatamente. Parece que são dois jogadores diferentes, né?
O Kobe 24 era mais técnico e o Kobe 8 era, tipo, mais atlético, ia pra cima.
Mais físico, exato.
Mas assim, mesmo eles sendo dois jogadores diferentes... O objetivo final dos dois eles conseguiram, né? Que foram ser bons em qualquer momento da carreira. Então, assim, o Kobe é excelente. E o meu terceiro lugar... E agora só faltam dois, né? Que eu acho que a galera já tá meio que sabendo também, porque não tem mais onde colocar.
Exato.
Tá, então vamos começar. O segundo lugar, eu vou começar pelo Lucas. Lucas, será que é o Alcindão da massa o seu segundo lugar?
O nosso queridíssimo Karim Abdul-Jabbar, falamos tanto aqui, mas assim, cara, é um cara que, como o Bill Russell, como o Chamberlain também, jogou em épocas mais remotas da NBA, assim, vamos dizer, em questão de holofotes, mas cara, o cara tem 19 All-Stars em 20 anos de carreira, entende? É um cara que é o recordista de All-Stars, tem números impressionantes na carreira de... 25 pontos quase de média, 11 rebotes, é o maior pontuador da história da NBA. O cara tem 6 MVPs em 10 anos, se for contar o período de 10 anos lá onde ele foi MVP. Ele tem 6 MVPs nesse ponto aí. O cara é simplesmente excepcional. Os ganchos dele, como ele foi internizado com os ganchos do Karim, é uma coisa fora do comum, cara. Eu acho que conseguia dar gancho lá, aqui de casa. Ele calculava, assim, o gancho vai dar certo. Colocava pra trás e caía. O cara era atlético, era imponente dentro de quadra também. As pessoas muitas iam para ver o Carinho jogar, sabe? Muitas não importavam com quais times que iam jogar e nada mais naquela época. Só sabiam que existia um cara que era um fenômeno na NBA, no basquete, e a galera ia para assistir ele, entende? É, assim como o Michael Jordan foi. Então, assim, tudo que falar desse cara também é pouco. E ele vai ser para sempre um top 10. Eu acho que pode passar gerações e gerações. Vai ser muito difícil reproduzir o que esse cara fez. 6 títulos na NBA. É um cara que só merece aplausos e reverências, né? Pelo que ele foi e o que ele é também ainda como pessoa.
E você, André, concorda com a segunda posição?
É, logicamente. Não dá para colocar ele mais abaixo ou mais acima. Ele é o maior cestinha da história do basquete por conta daquela sua jogada skyhook, traduzindo em português é o gancho do céu, porque é um cara que é muito alto, os braços muito longos e pula muito alto e ninguém consegue tirar a bola da mão dele. É por isso. Ele ganhou em 2 times diferentes, o primeiro Big Three da história, mais ou menos, com o Bob Dambridge e o Oscar Robertson em 71. E depois ganhou aquela enxurrada de títulos com Magic Johnson, Barry Scott, James Worthy. Fora que o Lucas falou aí, ele foi mais do que esses títulos, ele foi 3 vezes campeão da NCAA, que é o aniversário, foi Rookie of the Year. E, cara, não tem muito o que ele falar, uma curiosidade dele rapidinha que o nome dele, real, era Ferdinand Luiz Alcindor. E ele se converteu ao islamismo.
Fernando Alcindor!
Fernando Alcindor! E virou Kareem Abdul-Jabbar, igual o Muhammad Ali, que antigamente ele era Cassius Clay e virou Muhammad Ali.
Aconteceu isso aí dele virar um islamismo sunita no ano de 68, né? Quando ele se converteu ao islam, foi antes de entrar na NBA. Então por isso que na NBA ele é conhecido só como o Kareem Abdul-Jabbar, né?
Antes eu fiquei NBA, sabendo isso pouco tempo atrás, eu não sabia disso realmente. Pouca gente sabe.
Então, porque como ele já veio pro sucesso, digamos assim, como Karim, né? O pessoal ainda não tem tanta essa noção. Não foi durante ele tá na NBA que aconteceu isso. Mas o menino Juninho, assim, do Júnior, vocês já falaram tudo, né? Um cara sensacional. Ganhou com o Bucks e depois veio ganhar mais 5 vezes com o Lakers. É um cara fora do comum, jogou demais, fez uma bela de uma parceria com o Magic Jordan. Com o Magic Johnson, perdão. Foram uma pedra no sapato do meu Celtic nos anos 80. E o legado dele vai ficar pra sempre aí. O cara, ele tem medalha medalha presidencial dos sonhos americanos. O cara é sensacional como pessoa também. E é o segundo, porque o primeiro tá vindo aí. Começando pelo André. Quem é o best all of time player da NBA?
Para surpresa de 0 pessoas. Fala aí, Lucas. Fala aí quem é, Lucas.
Michael Jordan! Oh, meu Deus, que surpresa!
O que vão falar dele? É um cara extremamente...
Tem como contestar? Não, a pergunta
extremamente
é...
Extremamente atlético.
Eu vou começar com uma pergunta contra. Tem como contestar o Jordan ser o maior?
Só que é burro, né? Só que é burro. Só que não
Você
viu
fala assim, não, o Jordan... O Jordan, sei lá, ele não é maior por causa disso aqui, ó. Não, porque o cara, ele era ruim de grupo, não era. Quem viu o Last Dance sabe que não era. Ah, não, o Jordan, ele não foi porque ele era ruim marcando. Não era.
Ele foi
Jordan
campeão
não foi.
Ele foi Defensive Player of the Year, irmão, em 88, se eu não me engano. É, 88.
O Jordan, ele era ruim chutando de 3? Não, não era. Ele tem aproveitamento.
Ele desenvolveu isso durante os anos.
Exatamente. O Jordan, ele era ruim porque, sei lá, não pegava rebote. Um armador com médias de sempre mais 6 rebotes.
Ele é o jogador do Bulls com mais rebotes de todos os tempos. Você não consegue contrariar o cara.
Ou seja, tem como que...
Não tem. Infelizmente, a gente não viu todo o potencial que ele podia, né? Porque ele ficou aí uns 2 anos mais ou menos aposentado, mais um pouquinho que ele poderia ter ficado. Então a gente não viu tudo o potencial dele, por isso que ele é o quinto, sextinho dos tempos, se eu não me engano. Ele, cara, é um cara que, vamos lá, ele é muito atlético. Ele no garrafão, pra altura dele, ele era muito bom, extremamente atlético. Ele chutava muito bem, como eu disse antes. Ele foi desenvolvendo o chute 3 dele ao longo da carreira, porque a NBA começou a passar a usar mais com o Red Miller e etc. Mas fora o chute de média distância dele, que ele sempre teve, que é impecável, aquela jogadinha dele, o famoso fadeaway, que fingia que ia pro lado e chutava. Aquela coisa, né? Ele tinha uma mentalidade que era vencer, não importa o que aconteça. Ele não se machucava por nada, só teve aquela lesão séria na temporada de 85-86, que ele ficou fora de alguns jogos. Mas fora isso, você não vê ele perdendo um jogo assim. E, cara, não tem muito o que eu falar dele. No ar, é o famoso, é o Jordan, né? Por isso. No ar, ele fazia o que ele quisesse. Se você botasse a mão pra cima, ele ia botar a bola por baixo. Se você botasse a mão embaixo, ele ia botar a bola por cima. Você não consegue marcar ainda.
Cara, eu não tenho muito o que falar, não, sobre Deus Jordan, não. Se um cara que tá na nossa lista aqui, Larry Bird, falou que ele achava, na época que ele jogava, que Deus tinha disfarçado de Michael Jordan, então não tenho muito o que falar, não. Cara, você pode perguntar, eu acho que pra todos os jogadores aqui, lógico, contemporâneos do Michael Jordan aqui e mais pra frente que estão nessa lista aqui, vão falar que o cara é o ídolo dele, entendeu? É chovendo molhado, a gente fala do Michael Jordan, é chovendo molhado. O cara tem a maior pontuação num jogo só de playoffs, o cara pegou simplesmente e falou, tava puto. Assim, todo jogo ele tava puto pra ganhar, né? Impressionante. Se colocasse ele pra jogar contra o seu Zé da padaria aqui do lado, ele ia fazer o seu Zé chorar e rebentar o cara. Até em treino da seleção americana mesmo, ele levava o jogo assim, num patamar que era parecia dos deuses, né? Parecia mágica, parecia uma coisa de outro mundo. O cara tem a maior média individual de pontos na carreira. O cara tem 30,1 pontos por jogo. É uma coisa.
É aquela coisa, se ele tivesse jogado mais tempo, ele ia ter muito mais ponto ao longo da carreira, né? Eu acho isso triste.
Cara, sim, e outra, se ele não tivesse parado, lógico, cara, todo mundo tem seus momentos, todo mundo tem suas particularidades, mas eu acho também até que essa parada dele em 94, em 95, foi algo pra coroar a carreira dele, porque, sei lá, o cara, se fosse pegar em 10 anos aí, ele facilmente ia ganhar uns 8 títulos, facilmente, o cara, e 8 títulos, assim, seguidos, entende? Não é brincando, porque, assim, ele precisava do time, precisava, mas ele conseguia, eu acho que ele é um dos poucos caras que fala assim, cara, realmente, o Michael Jordan, se ele quisesse, ele jogava sozinho contra o outro time inteiro que capaz que poderia ganhar, entende? Comparando, como eu já comparei muito com o futebol aqui, comparando, ele é o Pelé do futebol, ele é o Usain Bolt do atletismo, ele é um daqueles caras que você vira e fala assim, você pergunta pra pessoa, ah, o que você sabe de basquete? A pessoa fala assim, Michael Jordan. O que você sabe de futebol? Ah, Pelé, entende? É mais ou menos nesse patamar que ele tá.
Cara, só pra finalizar aqui nosso podcast, já estamos mais de uma hora de gravação, mas aí a gente vai tentar deixar menor pra vocês aí. Não tem muito o que falar do Michael Jordan, né? Já foi dito, ele é o gigante, ele é maior, ele é um cara que com mais de 40 anos de idade teve média de mais de 20 pontos na NBA, no NBA que em 2003 já era extremamente física, a gente tinha Kobe fisicamente voando, Tim Duncan fisicamente voando, Shaquille O'Neal naquela época sempre quebrando tabela, voando também. Ele era sensacional. A gente fala assim que às vezes a gente queria ter visto mais dele pelo que ele fez, né? Mas tudo que a gente já viu, né, de documentários, de filmes, de tudo, a gente cada dia mais se impressiona e cada dia mais a gente ama o Jordan por tudo que ele fez na carreira. Foi o cara que fez o Pernalonga ficar de coadjuvante. Só isso daí já merecia aqui estar no top 1 pra sempre. Então é isso aí, galera. Vou cortando por aqui, eu sei que vocês queriam ouvir mais, eu sei que a gente queria falar mais, só que a gente vai cortando por aqui, a gente só vai falar rapidinho aqui com o André e com o Lucas, quem são as menções honrosas que poderiam estar aqui, mas por algum motivo de ter disputado com outros grandes não chegaram. Então é isso, galera, vamos nos despedindo aqui. André, seu último salve para a galera.
Então, galera, rapidão aqui, só passar que eu fiquei com peso no coração de ter tirado uns caras aqui. Vamos lá, Karl Malone, Charles Barkley, Oscar Robertson, Jerry West, Allen Iverson, Nossa, eu posso ficar aqui falando muito tempo, mas John Stockton, Julius Erving, Dirk, Scottie... Bom, é esse. Basicamente, são esses.
Eu só tenho que agradecer vocês de novo, André, Zé, muito obrigado desse projeto tão bom. Segue a gente nas redes sociais, gente, no Twitter, no Instagram, Facebook, em qualquer coisa. Siga a gente também nas redes sociais pessoais, _ Lucas Franca. O meu projeto pessoal que chama Deixa Que Eu Deixo também, que a gente tá com projetos de podcast e tudo mais também, artigos semanais. Mas é isso aí, gente. Muitíssimo obrigado e tamo junto.
Então, galera, muito obrigado por escutar nosso podcast. Aperta aí pra seguir nós, que vão nos ajudar muito. Siga nossas redes sociais, Mato Underline TV, Facebook, Twitter. A gente já tá em tudo, Pode seguir nós aí e um abraço. Fique em casa.
Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Obrigado por ter chegado aqui. Vocês não sabem o quão a gente gosta de estar fazendo isso. E obrigado por vocês terem chegado aqui pra gente continuar fazendo esse trabalho sensacional. Então é aquilo. Toda semana a gente está buscando subir dois podcasts, um sobre anime, um sobre NFL. Segue a gente, fale com a gente, faça esse projeto continuar a andar. Agradecer a todos e tchau, um abraço e até a próxima. Falou!